Meu caro senador Mazarildo, eu pediria a Vossa Excelência um pouco de tolerância. Eu não vou extrapolar em muito o meu tempo, mas o tempo destinado a essa comunicação inadiável é muito curto, pequeno, e eu pedi a sua tolerância pelo menos de 1 a 2 minutos. Começaria dizendo, senhoras senadoras, senhores senadores, que é falsa a expressão de que o Senado Federal cumpriu o, abre aspas, dever de casa, fecha aspas, votando matérias de interesse nacional. É falsa, igualmente, a sensação de, abre aspas, dever cumprido, fecha aspas. É mentira dizer que as coisas estão sendo feitas de maneira correta, com espírito público. É pura lorota, senhor presidente, pura lorota. Eu apresentei aqui em abril a PEC que tomou o número 18 de 2013, que altera o artigo 55 da Constituição Federal para tornar automática a perda de mandato de parlamentar nas hipóteses de improbidade administrativa ou de crime ou de condenação por crime contra a administração pública. Essa matéria demorou a ser indicada ao seu relator. Eu pedi ao senador, presidente da Vital do Rego, senhor senador Vital do Rego, presidente da CCJ, que fosse designado relator. Cheguei a sugerir o nome do senador Aloysio Nunes, por ser uma pessoa inatacável, por ser uma pessoa respeitada, uma pessoa que não responde nem inquérito, nem processo no Supremo Tribunal, para que relatasse a matéria. E, para minha surpresa, logo depois, o presidente, dentro das suas atribuições, o presidente da CCJ nomeou uma outra pessoa. E nomeou o líder do governo, o senador Eduardo Braga, para relatar a matéria. E ambos, senhora presidente Ana Amélia, não de respeito ao cidadão, à pessoa, eu não falo nem da minha história, eu falo como senador e como cidadão. Procurei um e outro. Procurei um na condição de presidente da comissão e o outro como relator designado. E um dizia que ia incluir na ordem do dia o presidente e o relator dizia que no outro dia ia apresentar o relatório. Nenhum dos dois fez nada. Numa profunda ação de respeitosa, né, a um colega, colega de partido, colega de representação aqui popular, representante de estados, eu de Pernambuco, um deles da Paraíba, o outro do Amazonas, não é? Porque não me disseram que não queriam relatar a matéria? Porque não me disseram que a matéria era inconveniente? Porque não me disseram que a matéria tinha um espírito corporativo aqui dentro e que era melhor designar um relator como líder do governo para sentar em cima e não relatar? E vem com essa história de que tem que ter uma agenda positiva, lorota, pura lorota. Uma agenda positiva teria que ter essa PEC aqui para se votar de imediato e acabar com essa excrescência de um parlamentar, deputado ou senador condenado continuar aqui relatando matérias e fazendo discurso aqui na Câmara ou no Senado Federal. Mas o que me traz aqui também, presidente, Vossa Excelência, que é um destaque aqui pela sua atuação, pela sua lisura, pela sua competência, desde que aqui chegou, é uma das senadoras, um dos membros do Senado mais atuante. Eu queria chamar a atenção da Casa para uma outra lorota que anda por aí e que vai chegar aqui já já, que é a questão do foro privilegiado. É preciso chamar a atenção do Senado e das pessoas o que é isso, o que é o chamado foro privilegiado. O nome já é um nome que espanta, né? Um nome que coloca como privilégio ao parlamentar, deputado federal, ou senador da República, ser julgado pelo Supremo Tribunal. Isso, antigamente, era considerado um privilégio. Por quê? Porque o Supremo não julgava. O Supremo não enfrentava os crimes dos chamados do colarinho branco. Um parlamentar, por exemplo, deputado federal ou senador, era acusado, abria esse inquérito e tal, e nem o inquérito não mandava, e para se chegasse ao processo, instalar o processo contra o parlamentar, o processo também não andava, era engavetado, despacho de gaveta. E aí criou-se, junto à população brasileira, uma coisa de que você, parlamentar, tinha um foro privilegiado e não era condenado nunca. Mas, olha, essa história acabou. E quem acabou com essa história? O Mensalão. Quando o tribunal resolveu enfrentar o chefe da quadrilha, José Dirceu, e os outros quadrilheiros, deu um norte, deu um rumo, deu um corte. A partir daí, o Supremo passou a ter um papel importante, respeitado em todo o Brasil, admirado por todo o Brasil. Não é só o seu presidente Joaquim Barbosa que é admirado, não. É a entidade, é a corte que é apreciada, admirada e aplaudida pela população brasileira. Então, há que se considerar o Supremo antes e o Supremo após o Mensalão. Eu indagaria aqui, qual foi a primeira iniciativa tomada lá pelos advogados dos réus, dos mensaleiros? Era pedir que políticos sem mandato fossem encaminhados para o juiz de primeira instância, o chamado juiz singular, ou numa expressão ainda mais técnica, o juiz ACO, a primeira instância, lá embaixo. Os processos que foram para a primeira instância, ninguém tem conhecimento, porque está lá na primeira instância, se for resolvido tem a segunda instância e depois a Suprema Corte. É isso que os políticos querem. É isso que os políticos querem. Eles não querem mais agora enfrentar o Supremo. Na hora que o Supremo passou a ser importante, decisivo, aí querem agora trazer de volta para que eles vão lá para baixo, lá para a primeira instância. É uma pura lorota que o Senado e a Câmara dos Deputados não devem aceitar. Se tem alguém ainda na opinião pública, no meio da rua, que tem dúvida sobre isso, esclarecer essas pessoas. O que querem é privilégio. O que querem é fugir da lei. Porque o Supremo, com a decisão adotada com relação aos mensaleiros, está bem pertinho, bem próximo de botar os mensaleiros para verem o sol quadrado dentro de uma prisão. Está faltando muito pouco para chegar a isso. E eu acho que é incrível, senador Eduardo Suplicy, incrível de que começa a prosperar essa coisa agora de mexer em foro privilegiado. Não é mais foro privilegiado, não. É o foro do Supremo Tribunal que resolveu enfrentar essa questão do parlamentar, seja ele deputado federal, seja ele senador da República. Então, eu não acredito que essa casa tenha tido uma agenda positiva. Ela vai terminar quarta-feira, dia 17, regimentalmente. O Senado entra em recesso na próxima quinta-feira. Eu venho à tribuna amanhã. Venho à tribuna segunda-feira, dia 15. Venho à tribuna dia 16, terça-feira. E venho à tribuna no último dia, quarta-feira, para mostrar essa excrescência que o Senado está fazendo. Sentar em cima de uma PEC moralizadora, porque o presidente da comissão faz o que quer, determina quem ele quer. O líder do governo aqui, da dona Dilma, dessa mulher Dilma Rousseff, representa esse governo, um governo também de mensaleiros, diz que não vai dar parecer e fica por isso mesmo. Como se desqualificar um senador da República fosse um fato normal. Eu não aceito. Eu não vou aceitar, não vou ficar calado com um senador que presida a comissão e o outro que é designado relator para tratar um colega da maneira como eu fui tratado. A opinião pública, a mídia, podia ajudar nisso, podia acompanhar isso e procurar saber por que não se pergunta ao relator por que ele não relata a matéria. É a coisa mais simples, sou eu que tenho que vir à tribuna todo dia para perguntar isso. Não tem mais ninguém aqui para perguntar isso ao senador Eduardo Braga, por que é que ele não quer relatar a matéria. Tem alguma coisa que ele tem que explicar à opinião pública. Ou essa coisa tem que ser investigada, não por mim, porque eu já fiz o meu papel, eu apresentei a PEC. Tem que ser feita por outras pessoas. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, a sua tolerância, o seu entendimento sobre isso e dizer que vou voltar à tribuna amanhã, sexta-feira, de manhã, 9 horas da manhã estou aqui, e segunda-feira venho do Recife para usar essa tribuna, se Deus quiser, segunda, terça e quarta, para fazer a única coisa que eu tenho o direito de fazer, de perguntar a esse pessoal, porque entre a minha proposta e o que quer o chefe da quadrilha, Zé Dirceu, a Comissão de Constituição e Justiça está ficando com José Dirceu e os outros quadrilheiros.
Senador, senador Jarbas, eu acho que o senador Suplicy pediu uma parte ao senhor.
Pois não, senador.
Prezado senador Jarbas Vasconcelos, com o maior respeito à Vossa Excelência, eu gostaria de aqui dar uma informação. Eu verifiquei que tinha 5 projetos relativos a proposições de reforma política na Comissão de Constituição e Justiça e apenas um deles estava com um relator designado. Solicitei, e já alguns há mais de anos, solicitei ao presidente Vitaldo Rego que pudesse designar os relatores. E quero dar a informação que, no meu caso, ele sim designou os relatores e eu espero que logo apresentem seus respectivos pareceres. Eu quero dizer que eu considero o direito de Vossa Excelência que o relator designado, mesmo líder do governo, possa apresentar seu parecer o quanto antes. É uma questão de respeito ao E com respeito ao ex-ministro José Dirceu, o que eu aguardo é que ele possa, então, agora realizar toda a sua defesa, porque o Supremo Tribunal Federal está garantindo a ele o recurso para completar o processo de julgamento, e isso ainda vai ser concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Vossa Excelência sempre é muito atento às coisas, né? E Vossa Excelência teve muito mais sorte do que eu, porque eu apresentei a PEC e pedi, inclusive, que fosse designado um relator de alto nível aqui, de alta respeitabilidade, né? Fiz a sugestão não foi acolhida, não foi acatada, e foi designado o líder do governo, que sentou em cima da PEC e não dá para isso. Vossa Excelência teve muito mais sorte do que eu. E eu quero explicar a Vossa Excelência de que não, aqui não ofendi ninguém. Quando digo que José Dirceu é chefe da quadrilha, não sou eu, Jarbas Vasconcelos, que estou chamando ele chefe da quadrilha. Quem diz que ele é chefe da quadrilha é o Supremo Tribunal. É a mais alta corte do país que diz que ele chefiou uma quadrilha. Ele e os outros mensaleiros. Então, essa questão aí, né, é uma questão importante, porque se a opinião pública está revoltada, se as pessoas querem levantar as mazelas das casas públicas, como é o Senado, né, por que não aprofundar uma investigação? Por que é que essa PEC não anda? Ela tem que andar, ela tem que tramitar. Né? Não pode sentar naquela cadeira que a senadora Ana Amélia está honrando agora, sentar e querer fazer a cara de paisagem aqui, perguntar, cadê a PEC 18? Aí a pessoa faz uma cara de paisagem, fica por aquilo mesmo. Não dá para ficar assim, não dá. A gente vai entrar em recesso quarta-feira, né, e no meu estado, nos aeroportos, as pessoas me indagam muito, né, e eu vou ter que dizer, não vota porque o Senado não quer votar coisas sérias.